Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros. Informações do mercado editorial, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, ao final, a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, João Carlos Marinho, Inácio de Loyola Brandão, Mário Filho, Cecília Meirelles e Marco Lucchesi. Morreu no último dia 17 um dos escritores mais lidos pelo público infanto-juvenil nos últimos 50 anos, João Carlos Marinho. Aos 83 anos, o autor de O Gênio do Crime estava internado desde fevereiro em São Paulo para tratar de uma infecção. O Gênio do Crime narra as aventuras de uma turma de amigos que descobrem uma fábrica de figurinhas falsas. O título deu início a uma série de 13 livros intituladas As Aventuras da Turma do Gordo. Vencedor do Prêmio Jabuti de 82 e Mercedes-Benz de 88, o Marinho é reconhecido como um dos expoentes da renovação da literatura infanto-juvenil nos anos 70. Além dos romances juvenis, ele escreveu 4 livros voltados para o público adulto, entre eles O Dueto dos Gatos. Neste mês de março, as livrarias foram invadidas por várias versões da obra-prima de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Todas essas Emílias, Narizinhos, Pedrinhos e Donas Bentas são consequência da entrada em domínio público da obra de Monteiro Lobato desde 1º de janeiro deste ano, já que em 2018 são 70 anos da morte do autor. Entre as novas edições que chegaram às prateleiras e estantes das livrarias está Reinações de Narizinho, da Companhia das Letrinhas. O livro traz a íntegra da última versão do texto aprovado pelo autor em vida e foi organizado por Marisa Lajolo, especialista em literatura infantil e uma das maiores conhecedoras e estudiosas da obra de Monteiro Lobato. O livro em capa dura e com edição caprichada traz belíssimas ilustrações de Loli, pseudônimo de Alessandra Lemos, que procurou equilibrar o clássico com o contemporâneo na difícil tarefa de dar cara nova aos personagens de Monteiro Lobato. Reinações de Narizinho, da Companhia das Letrinhas, está à venda por R$ 64,90. Novidade também nas livrarias, pela editora Zahar, é uma edição especial comentada de A Máquina do Tempo, romance de estreia de H.G. Wells. A Máquina do Tempo foi publicada em 1895 e é considerada uma das primeiras obras de ficção científica e a fundadora do subgênero Viagem no Tempo. A venda por R$ 59,90, essa edição traz texto integral com mais de 100 notas e cronologia de vida e obra de Wells. Além disso, inclui também 2 textos extras, Os Argonautas Crônicos, conto que deu origem ao livro, e a versão estendida do capítulo A Visão Distante. O escritor e jornalista Inácio de Loyola Brandão foi eleito no último dia 14 por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras, na vaga deixada pelo jurista e sociólogo Hélio Jaguaribe, que morreu em setembro do ano passado. Loyola Brandão, ao longo de mais de 50 anos de carreira, lançou mais de 40 livros, entre romances, coletâneas de contos e de crônicas. Sua obra inclui também relatos de viagens, livros infantis e infanto-juvenis, além de textos para teatro. Inácio de Loyola Brandão nasceu em 1936, em Araraquara, interior de São Paulo, e começou a carreira como jornalista. Ainda na juventude, mudou-se para São Paulo e lá trabalhou no jornal Última Hora e passou ainda pelas revistas Cláudia, Planeta, Ciência e Vida e Vogue. Em 2008, ele venceu o Prêmio Jabuti com o livro O Menino que Vendia Palavras e, em 2016, recebeu o Prêmio Machado de Assis da própria Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Atualmente, ele publica uma crônica quinzenal no jornal O Estado de São Paulo. A gente aproveita para ler um trechinho de O Menino que Vendia Palavras. Ouçam só. Vê lá se o seu pai sabe essa. Sabe nada? Qual? Incompatível. Eu corria para casa e, pai, o que é incompatível? Ele na hora, é uma coisa que não combina com a outra. Orgulhoso, eu levava de volta. Os meninos não acreditavam. Então leva a gente lá, a gente quer tirar a prova. Depois de tantos meses, tive de combinar com o meu pai. Marquei o encontro com a turma. Meu pai ria da desconfiança dos meus amigos. Era um homem bem-humorado, sempre alegre, sabia todas as palavras. No dia marcado, foram 5, cada um com uma listinha. Acho que falaram com os pais, pediram à professora Lourdes para ajudar. O que é lunático? Um sujeito meio louco, que vive no mundo da lua, desligado, pode ser distraído também. E degringolada? Ah, é quando as coisas vão água abaixo. Matula, essa o senhor sabe? É um embornal, um alforge. Alforge? O que é isso? O mesmo que Matula. Era difícil pegar meu pai. Ele saía de fino. A turma perguntou mais de 20 palavras. Ele matou todas de primeira. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, eu e a professora Margarida Patriota conversamos com Marco Lucchesi, premiado poeta, romancista, ensaísta, tradutor e presidente da Academia Brasileira de Letras.
Entrevista com Margarida Patriota.
Autores e Livros têm o prazer, a honra enorme de receber Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras, ao meu lado Margarida Patriota, nossa companheira sempre aqui no Autores e Livros. A gente vai ter uma conversa sobre diversos assuntos, aproveitar ao máximo a presença de figura tão ilustre aqui no Autores e Livros. A gente vai falar de livro, vai falar de Brasil, vai falar da Academia Brasileira de Letras. Marco, seja bem-vindo ao Autores e Livros. Há quantas anda a nossa Academia Brasileira de Letras?
Obrigado, Marco. Estou muito contente de estar no seu programa, que já tem uma tradição, um lugar e um espaço muito importante para os dias de hoje, sobretudo na direção que o seu programa vai definindo esse diálogo com o Brasil. Saúdo também Margarida, patriota. Olha, a Academia, ela naturalmente, como instituição cultural, ela cumpre aquilo que lhe é peculiar e claro, desde Machado, que são os cuidados com a língua e com a literatura. E ela trabalha bastante, ministra uma série de serviços abertos à população, todos na gratuidade, e vai desenvolvendo também seus múltiplos programas sociais.
Tá ótimo. É importante saber o papel da Academia, porque ela é sempre tida também como uma instituição vetusta. Então, como é que ela... Marco Lucchesi vai contar para a gente como é que ela está se colocando diante da modernidade. Mas eu passo a palavra aqui agora para Margarida Patriota, que certamente tem muito a perguntar também.
São muitas as curiosidades que o Marco Lucchesi desperta. E chegarei aos idiomas aí. Mas antes, eu gostaria de saber o seguinte: em que medida, antes de mais nada, o exercício da presidência da Academia Brasileira de Letras absorve a sua vida atualmente e ocupa seu tempo? Isso mudou assim muito, né, os seus afazeres.
Não é? Permite que escreva, né?
É. Não, na verdade, foi pouco, um grande tsunami, só isso.
Só isso.
Quer dizer, ele realmente absorve, ainda dou aula na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de literatura, e ainda a academia, às vezes, são 10 horas de trabalho constante. Às vezes se pensa que na academia a limitação é do chá, que conversamos, jogamos bolinhos e farelos. Não é assim. É um trabalho muito intenso, com múltiplos programas, então... De fato, acabou absorvendo mais, e obrigado pela pergunta, Margarida, não deixei nem de sonhar nem de escrever, porque isso me é, como para todos que estão aqui à mesa e os ouvintes, de certo, é o nosso pão cotidiano, e não se pode abrir mão, a gente enlouquece.
Então, não podemos deixar de falar do assunto aí das bibliotecas. A Academia Brasileira de Letras abriga duas, na verdade, a Lúcio de Mendonça, que é antiga, né? Que se originou com a academia, e depois, para suprir a falta de espaço, né, criou-se em 2005 a Rodolfo Garcia. Gostaria que falasse um pouquinho para os nossos ouvintes do perfil, né? Qualquer um pode consultar. Eu acho que a primeira menor, só um pesquisador, não é isso?
Qualquer um
pode.
Todos
só não pode tirar livros, né?
Isso, tirar livros como uma prática e um cuidado não, natural da própria guarda, mas a academia tem como, digamos assim, um dogma muito claro de que todos os serviços que ela presta são serviços prestados ao país, ao Estado e à cidade. Então, claro, as regras necessárias em toda e qualquer instituição, mas são serviços abertos. A BALM, a Biblioteca Acadêmica Lúcio Mendonça, ela contempla, desde a origem, com o primeiro livro que foi doado pelo Lúcio Mendonça, o trabalho, as obras de acadêmicos, propriamente ditos, de todos os acadêmicos. Ela tem como obrigação fazer essa espécie de recolha universal daqueles que fazem parte dessa agremiação. A Biblioteca Rodolfo Garcia, ela nasceu também, sobretudo, na época do nosso queridíssimo Alberto da Costa e Silva, acadêmico conhecido e aplaudido e amado, porque havia uma grande quantidade importante de acervo de acadêmicos que doavam obras de suas próprias bibliotecas. Portanto, a Biblioteca Rodolfo Garcia nasceu desse processo quase que oceânico de livros que pertenceram a acadêmicos e de importância, de obras raras. Então, são duas bibliotecas que dialogam. Nesse momento, a Biblioteca Rodolfo Garcia, ela teve que ser interrompida no atendimento ao público, mas ela presta por internet todo tipo de auxílio. Esperamos que nesse ano ou no outro ela seja reaberta na sua plenitude.
Você está colocando aí também, falando da academia, do papel da academia, de guarda do idioma, de cuidar do idioma. Nessa modernidade, nesse momento em que o livro, o próprio livro como objeto, como bem cultural, passa, de certa forma, por uma transformação, como é que você vê o papel da academia e dos intelectuais que mexem com o livro nesse processo, especificamente no momento em que o Brasil, um momento certamente conturbado do Brasil, de muita polarização, de muita discussão, qual o papel do livro?
Bem, essa pergunta é muito interessante, complexa, fascinante. Primeiro que a academia, antes do livro, é o lugar ecumênico por excelência. Então, as questões políticas, digamos, mais específicas, não as grandes, elas não entram. E é muito interessante que na época mesmo da sua história formativa, entre republicanos e monarquistas, isso não era discutido dentro. O que dá ainda nesse Brasil polarizado, e muito polarizado, numa transformação antropológica deveras preocupante, é o fato de que nós ainda guardamos um ritual de respeito à alteridade e várias gerações e pontos de vista convivem de modo fraterno, amigável, apesar das diferenças que cada qual possa ter na compreensão do mundo. Nós, da Academia Brasileira de Letras, nos preocupamos, por exemplo, com todo o processo de digitalização que estamos avançando dentro da casa, oferecendo inclusive aos usuários à medida em que esses processos avançam. Temos discutido também o livro digital, o livro como ele existe, dentro dessa a criação de Aldo Manuzio, que até hoje mais ou menos se coloca num grande design muito prático e interessante. A academia não tem nenhum preconceito a qualquer tipo de mídia, porque na verdade a mídia, ou a média, ou médium, já diz, ele é um meio. O que se discute é a propriedade, a articulação, a profundidade do processo. Sem um conflito de interesse ou de exclusão que diga ou o digital ou o não digital. Não. Todas as formas são possíveis, necessárias, como nós, que somos leitores, tanto a Margarida quanto o Marco, e os ouvintes, todos nós utilizamos uma ou outra mídia de acordo com a necessidade. Temos as nossas preferências, é verdade, se é de noite, se é de dia, se é a pé, se é dentro de um meio de transporte, mas tudo convive e ninguém vai matar ninguém. Sairemos todos vivos do processo.
Você considera que o tempo agora com a internet, enfim, a mudança, né, que a mídia eletrônica trouxe na nossa vida, já passou o tempo ou nunca foi o tempo de se ter no Brasil um dicionário da academia? Ou o fato de o Aurélio Buarque de Holanda ter sido acadêmico é que barrou esse processo?
Não, nós temos e através da mídia isso aconteceu na presidência do acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, foi muito oportuno porque nós temos o vocabulário ortográfico da língua portuguesa que é o Volpe. E o Volpe, na época do Geraldo, ele foi levado à mídia, mas há uma mídia muito interessante, imediata, e o Volpe se espalhou com grande rapidez, foi um grande sucesso editorial. Nós temos um setor de lexicologia e lexicografia na academia muito importante. O grande símbolo é sempre o nosso querido acadêmico Evanildo Bechara, e a academia tem uma série de planos para aprofundar, e a pergunta é muito oportuna, muito interessante, uma série de planos para aprofundar, criando um núcleo específico de estudos da língua portuguesa. Isso foi proposto pelo presidente anterior, o acadêmico Domingos Proença Filho, e nós realmente vamos aprofundar, inclusive aprofundando não só nas relações específicas da língua, mas também de alianças com os povos de língua portuguesa. Nós temos alguns projetos importantes, sobre os quais podemos falar depois, se for o caso, em relação a um protocolo com a Marinha, por exemplo, em que os livros nossos são enviados para todos os países da CPLP. É um protocolo muito interessante. Anteontem chegou a São Tomé e Príncipe, a Biblioteca Nacional de lá. Chegou a Biblioteca Nacional de Moçambique e para o mundo todo. Mas, sobretudo, a minha presidência marcou a primeira visita de um presidente da academia, enquanto presidente, não acadêmico, mas enquanto presidente, à África, por Cabo Verde, e nós pretendemos estreitar as relações com Angola e também com Moçambique, com todos os países dessa fraternidade. E, ao mesmo tempo, isso também aconteceu numa bela reunião que o presidente Tomício realizou na ONU. Então, o primeiro encontro das academias de língua, não para resolver o que quer que seja, mas para que estejamos juntos em diálogo permanente e aberto para enfrentar os desafios de uma série de propostas interessantes que a língua pede e exige de nós.
Bom, a gente pode passar um pouquinho agora também para a discussão da sua obra, né? do seu trabalho como escritor. Afinal, foi isso que o levou à academia e essa conversa conosco aqui. Nada disso existiria se não aquele menino interessado nos livros e depois o escritor e tal. O que sempre chama atenção também é a coisa da facilidade com os idiomas. E eu estava olhando e estava vendo, você é um homem de múltiplos interesses. Onda música, matemática, astronomia. Eu ia perguntar assim, a literatura é uma... Como é que você trabalha a questão da literatura e da multidisciplinaridade? Quer dizer, a literatura é um espaço para isso? Porque o mundo hoje é muito caótico, muito fragmentado. Como é que você pensa isso?
É uma pergunta muito, muito boa, muito oportuna, que reflete também a sua angústia, a sua preocupação diante dos desafios do mundo para a sua própria reflexão e metodologia. Uma resposta simples poderia ser que, justamente nesse ano, comemoram-se 500 anos de Leonardo da Vinci. E Leonardo, que abriu uma perspectiva muito interessante de refletir uma série de fatores múltiplos. E a fama de Leonardo, e fama totalmente embasada, é que ele nunca terminava o que fazia e fazia tudo ao mesmo tempo. Então há um estudo muito interessante de Leonardo como o homem do caos. Mas sobre esse caos, do ponto de vista nietzscheano, ele tirava uma estrela. E que estrela tirou? Então não fez todas aquelas pinturas que um gênio como Raffaele fez ou Bellini fez. Mas fez algumas pinturas que de fato são
que
aquelas...
Que eles assinariam.
Exatamente, que nós de olhos fechados já as reconvocamos tão intensamente, fazem parte hoje do imaginário ocidental. O interessante, sim, é que a literatura é o lugar de todos os lugares. A literatura é o exercício, muito bem colocado por você, Marco, até por isso somos xerás, pelo fato que a literatura é o lugar por excelência, a literatura da liberdade e da multiplicidade, como pensava o Italo Calvino, não é? Numa das suas lições, a multiplicidade na literatura. Isso, por exemplo, me fazia pensar em certas palestras, em presídios ou em escolas. Eu comparo, às vezes, a questão do Quixote. Né? O Quixote, ele não era um bombeiro por especialização, ele não era um policial, enfim, comparando com os dias de hoje, né? Não tinha uma profissão definida, ele podia tudo. Era como o que nós fomos certamente na adolescência. Quixote tinha sonhos e com esses sonhos ele se alimentava, numa história que todos nós sabemos e nos deliciamos com essa mesma história. A literatura, ela exige sim uma especialização na construção de um discurso específico, mas a literatura, ela é o lugar em que tudo pode acontecer. Tanto que Barthes dizia que, Deus me livre, se acontecesse um segundo grande incêndio e apenas um livro de literatura ficasse ainda a salvo, a partir daquele único livro, todos os saberes poderiam ser reconstituídos. É nisso que eu acredito. E é por isso que a literatura, nessas minhas desvirtudes ou nesses meus defeitos de me interessar por muita coisa, é uma espécie de paz romana. Ela distribui todos esses aspectos que me apaixonam, mas me fazem pensar sempre na sua poética. Quando eu estudo matemática, o que me interessa é a poética da matemática, a beleza e a ética intrínseca desse processo. Então, a literatura pode tudo.
Essa foi a primeira parte da entrevista com Marco Lucchesi, escritor, poeta, tradutor e presidente da Academia Brasileira de Letras. Na semana que vem, a gente acompanha, aqui no Autores e Livros, a segunda parte dessa conversa. O Brasil é tido como o país do futebol, o esporte que é a nossa paixão nacional e que reúne pobres e ricos, norte e sul, brancos e negros, mas nem sempre foi assim. Quando o futebol chegou ao Brasil, era coisa de branco e rico, e não se admitia mulato ou negro nos campos. E negros na arquibancada também eram raridade. Ao longo do tempo, de forma lenta e dolorosa, os negros e mulatos começaram a ter lugar no futebol. É disso que trata Mário Filho na obra O Negro e o Futebol Brasileiro, e é esse o livro em destaque hoje, apresentado pelo jornalista Rodrigo Rezende.
Um livro em destaque.
E quando Mr. Reader deu o apito final, o Maracanã transformou-se no maior velório da face da Terra. Todo mundo queria ir embora, desaparecer. Uns acusavam Flávio Costa, mas quase todos se viravam era contra os pretos do Scratch. O culpado foi Bigode, o culpado foi Barbosa. Havia alguma coisa em Pelé que provocava o respeito de todos. Vendo-o jogar, a multidão se sentia num templo do futebol, onde só se admitia o entusiasmo das palmas. Se os europeus aclamavam Pelé como rei, podíamos livremente acalentar o orgulho de ter um rei, o rei do esporte que mais amamos e que nos fizera campeões do mundo. Olá, pessoal do Autores e Livros, eu sou Rodrigo Rezende, jornalista da Rádio Senado, e esses trechos que eu apresentei aqui são de um dos livros fundamentais para entender um pouco da sociologia, não só do esporte brasileiro, mas também do nosso próprio país, O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho. Mário Filho, o autor, foi jornalista esportivo e hoje dá nome ao Maracanã, e é irmão do Nelson Rodrigues, outro grande cronista do esporte brasileiro. Em O Negro no Futebol Brasileiro, Mário apresenta um panorama do surgimento dos clubes de futebol no país, principalmente no Rio de Janeiro, e mostra a participação dos negros na construção do que é hoje uma paixão nacional. Nos trechos aqui apresentados, nós podemos reparar dois momentos simbólicos da participação negra em momentos históricos do futebol no país. Primeiro, a final de 1950, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em casa para o Uruguai, e Barbosa, que era o goleiro negro, né, que jogava então no Vasco da Gama, foi tido como um dos culpados. Já 8 anos depois, na Suécia, o mundo do futebol se curvou à realeza de um rei negro, Pelé. O Brasil do menino rei, de 17 anos, era campeão do mundo pela primeira vez e foi retratado então no livro por Mário Filho. O livro O Negro no Futebol Brasileiro teve uma primeira edição em 1947 e uma segunda, já com os acréscimos das Copas de 1950 e de 1958, essa segunda edição lançada em 1964. A última edição do livro, a quinta, foi produzida pela editora Mauad em 2013 e está à venda pelo site www.mauad.com.br. A música que você acompanhou aqui durante a leitura de trechos do livro e esse texto sobre o negro no futebol brasileiro é 1-0 de Pixinguinha, também uma música relacionada a futebol.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Outono é o tema de hoje do Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, estamos em pleno outono, que oficialmente teve início em 21 de março. Por isso, vamos trazer versos que decantam a estação e, de quebra, explicar o que significa assonância. Você ouviu o trecho de Outono, que faz parte da série As Quatro Estações, célebre obra de Vivaldi para violino e orquestra, publicada em 1725. Sob inspiração do músico italiano, abrimos o Encanto de hoje com a declamação de Canção de Outono, de Cecília Meirelles. Perdoa-me, folha seca, não posso cuidar de ti. Vim para amar neste mundo, e até do amor me perdi. De que serviu tecer flores pelas areias do chão, se havia gente dormindo sobre o próprio coração? E não pude levantá-la, choro pelo que não fiz, e pela minha fraqueza é que sou triste e infeliz. Perdoa-me, folha seca, meus olhos sem força estão velando e rogando aqueles que não se levantarão. Tu és a folha de outono voante pelo jardim. Deixo-te a minha saudade, a melhor parte de mim. Certa de que tudo é vão, que tudo é menos que o vento, menos que as folhas do chão. Além de Cecília Meirelles, o poeta francês Paul Verlaine compôs a sua Chanson d'Automne, que foi traduzida pelo poeta brasileiro Alfonso de Guimarães. Os soluços graves dos violinos suaves do outono ferem a minha alma num langor de calma e sono. Sufocado em ânsia, ai, quando a distância soa a hora, meu peito magoado relembra o passado e chora. Daqui, dali, pelo vento em atropelo, seguido, vou de porta em porta, como a folha morta, batido. No poema simbolista, Paul Verlaine fez uso da assonância. Mas você sabe o que significa isso? Assonância é a figura de linguagem que consiste na repetição harmônica de sons vocálicos. É um recurso estilístico para intensificar a musicalidade e o ritmo do texto. É o que você percebe no uso reiterado da vogal O nos versos Vou de porta em porta como a folha morta. O outono traz um clima nostálgico. É o que você percebe nos versos de Em uma tarde de outono, compostos por Olavo Bilac. Outono, em frente ao mar. Escancaro as janelas sobre o jardim calado e as águas miro absorto. Outono, rodopiando as folhas amarelas, rolam, caem, viuvez, velhice, desconforto. Por que, belo navio, ao clarão das estrelas, visitaste este mar inabitado e morto? Se logo, ao vir do vento, abriste ao vento as velas, se logo, ao vir da luz, abandonaste o porto. A água cantou, rodeava aos beijos os teus flancos a espuma, desmanchada em riso e flocos brancos. Mas chegaste com a noite e fugiste com o sol. E eu olho o céu deserto e vejo o oceano triste e contemplo o lugar por onde te sumiste, banhado no clarão nascente do arrebol. Na música, quem nos traz o encanto do outono, também impregnado de nostalgia e langor, é José Miguel Wisnik, dele, Outono. Até semana que vem.
Soluços longos dos violões do outono ferem meu coração com um langor monótono. Chega de verão, outros tons no chão. É quando vão os sonhos vãos no coração.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio. Não se esqueça, participe do nosso programa enviando dicas pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.